Histórias e memórias de pessoas que atuam, né, na vida comunitária, religiosa, em destaque aqui no programa. Eu recebo aqui hoje o Lierte Pereira. Seja bem-vindo, Lierte. Bom dia.
Bom dia. Obrigado, Bicudo, pelo convite. E esperamos que a gente contribua com alguma coisa, então, útil, né, para a comunidade, com a nossa vivência, nossas histórias, né?
Exatamente. Ô, Lierte, você é natural de Uruçanga?
É município de Uruçanga, nasci na mineração Santana.
Nasceu em Santana?
Em Santana, que mineração, né? Terra da Pirita, que eu sempre digo, vim da Pirita, que era perto de Rio América. Lá, né?
Exatamente. Sua infância foi em Santana?
Até 18 anos, né?
Até 18 anos.
Depois o pai se aposentou, a mãe queria sair de lá para os filhos estudarem, ela fez força para sair de Santana, comprou um terreno aqui onde é o Marcos Costa, ali, né? Perto do colégio, Barra da Figueira. A gente fez a casa ali, perto do colégio. Aí viemos para cá em maio de 75.
75.
Então faz agora 51 anos fazendo cantinho.
Quantos irmãos?
A gente éramos em 7, um faleceu em 2001. Estava lá em Espírito Santo, lá longe da gente, casado com uma filhinha pequenininha. Daí faleceu. A mãe estava doente, com câncer. Nem soube que ele morreu, assim, ela estava já meio esquecida, tinha feito cirurgia na cabeça. Ele faleceu ainda antes dela, uns meses antes. Faleceu em outubro e ela em abril do outro ano.
Como é que foi a tua infância? Foi em Santana?
Santana,
jogando bola,
travessura.
Né? Travessura.
Nas ruas de poeira, lá daquelas casas pretinhas.
Ah,
brincava na rua, tinha uma escola pertinho, adorava a escola.
A minha irmã morava na Rua da Farofa.
Ah, é uma rua
Eu ia quando criança lá em Santana, direto.
Perto da mineração, aquela que explodiu lá, né, irmão? Eu lembro que eu era pequeno. Na véspera do Dia das Mães, tinha uma mineração embaixo da Rua da Farofa, ali de Boca de Mina, né? Que tem o poço e tem a. A outra, horizontal ali,
sim,
né?
Tinha uma grota enorme.
Ali.
A minha irmã dizia, não vai lá na grota, hein, que é
perigoso. No sábado lá, um dia, as crianças foram levar almoço para os pais, véspera para o Dia das Mães, e umas 11 e pouca explodiu a casinha, assim, e morreu duas crianças e quatro homens. Sempre lembro. A mãe me contou porque ela ouviu o barulhão, eu só lembro do barulho, não sabe o que era, né?
Certo.
Mas bem na véspera para o Dia das Mães, e acho que eu tinha 9, 10 anos. Aí se foi, até esse pessoal, eu sempre lembro, até escrevi algumas coisas assim, que eles eram do Terno de Reis, o pessoal marisqueiro de Laguna, Neymaruí, tudo vinha para Santana para trabalhar, né? Era um lugar grande, né?
Sim.
Tinha muita gente que vinha para cá, para a mineração, né?
A mineração era uma vila operária, uma fonte grande de renda muito importante, né?
Tinha o SESI, cinema, parque infantil, as irmãs também beneditina, tinha escola, dava curso para as mães, fazia hoje com esse grupo de mães, né? Fazia naquele tempo já, a mãe sempre participava de lá, ela gostava daqueles crochê bordado, fazer outros bichinhos de artesanato, coisa assim. Era bem movimentado, eu gostava bastante. Perto da escola, perto da igreja, eu sempre gostei. Né? A escola eu adorava, até hoje eu gosto de estudar.
E a partir de 1975, morando aqui em Uruçanga.
Uruçanga, na Barra da Figueira, né? A gente até vinha para lá, já estudava aqui no colégio quando começou na Creche Damiani. Estava no terceiro ano já, dois anos a gente vinha para cá de caminhão, de o que tivesse de condução, a gente vinha de Santana para estudar aqui, uma turma grande, né? Tinha três salas. Abri um colégio aqui, onde é o pavilhão Celso Ramos, ali, né?
Sim.
Depois de dois anos eu morava em Santana, depois no último ano eu veio para cá, terminei o terceiro, daí aqui no colégio na Greta Damiani, né?
Você tem filhos?
Tenho dois filhos, dois homens, né? Estão casados. Um ainda não tem filho, o outro tem duas meninas. Né? Nasceu uma agora, ontem fez dois meizinhos.
Já é o vovô Lierte.
Eu com duas menininhas, a outra tem 6 anos e meio, começou a ler, que é meu orgulho, mas mostrar para o vô que está lendo, toda feliz.
O
vô amassa, abraça ela. Tem mais muito bem de coração, que minha filha casou com a mulher que era. Tinha sido casada, tinha uma menina de 9 anos, agora está com 17 anos. Então tem a Camila, tem a Luísa, com 6 anos e meio, agora nasceu a Laura.
Como é que se chama a esposa, que também é da igreja?
Pois é, fala, a Margarete também é
a
de igreja.
Margarete.
Também.
Né? Qual foi a sua principal profissão? Você trabalha
mais
ainda,
tempo
não é
foi...
aposentado ainda, né?
Não,
mas eu digo qual foi porque você já está numa profissão há muitos anos. Né?
Na Previdência, fiz concurso em 1980.
Na Previdência Social.
Então, me chamaram em agosto de 82 e estou até hoje ali, vou fazer 44 anos. E antes eu estive no IBGE, uns 3 meses, né, de fazer aquele censo nas casas, populacional, né, de habitação, tudo naquela prancha, não tinha nada de máquina de hoje. Assim,
prancheta,
né? Tudo no desenho, errava uma casa, alguma coisa voltava, todo o desenho, tudo refeito de novo.
Tinha mapa?
À noite, os mapas das residências, do apartamento, tudo, né?
Certo.
Tudo feito na mão. Né? errava alguma coisa, tinha que voltar de novo, esqueceu algum terreno, alguma coisa, tinha que refazer tudo certinho, né? Depois fui para a cooperativa de Cocal, a Ser Cocal, que é um ano e meio lá. Aí chamaram para a Previdência, também na CEUSA antes ainda. Anos e meio, que é escritório de compras.
Antigamente a Cooper Cocal era Ser Cocal, né?
É, Ser Cocal. Ser Cocal. Minha carteira lá, fiquei um ano e meio, eu tinha feito concurso, daí me chamaram. Daí em agosto de 82 vim para...
E você trabalhava já lá na Cooper Cocal, na área administrativa?
Não, tinha uma loja, agora acho que não tem mais, é uma loja de material elétrico, né? Eu gostava de lá, tudo media fio, parafuso, isolante, tudo coisa assim, né? Para-raio.
Cooper Cocal tinha uma loja de materiais elétricos.
A preços bons, tudo, né? Verdade. E eu fiquei lá um ano e meio. Com aquele marquete, eu morava com aquele sangue, ele faleceu. Morava também o Antônio Rosso, naquele tempo também, do São Pedro ali.
Histórias e memórias,
viu? O Benincar também, lá no São Pedro. Ainda estão por aí, o Rosso e o Benincar estão por aí, São Júlio e Sangue trabalhavam lá.
Aham. Depois você passou pela CEUSA também?
CEUSA, 3 anos e meio.
É um bom período, hein?
E ali tinha o Fernando dos Santos, da Ilane, não sei se tu lembra, aqui do centro também. Que
era e o você chef, fazia era o que na CEUSA?
Era de compras, era o contrário, né? Eu com o Narciso Custódio do Morro da Glória, não sei se você conhece ele também.
Sim,
ali.
E você
fazia compra,
compras.
As compras, fazia tudo aquela revista para pegar os preços na Criciúma, nas lojas, né? Pra, mas em conta fazia, como é que o chama ali a... Para ver a tomada de preço, assim, né? Para ver depois onde que ia comprar na loja o material para a cerâmica.
Consulta,
né?
De preço, né?
É. Ali era compras e na cooperativa era vendas, era a loja, era o contrário. Né?
Você é formado no quê? Em contabilidade?
Não, primeiro eu tinha feito, foi no segundo grau, né? Contabilidade, mas nunca exerci daí.
Certo.
Ali o professor tinha até o Luiz Carlos, né, cara? Dali tinha aquele Flávio Mariotti, que faleceu, cara, dentista.
Certo.
Vários bons ali, né? A dona Nilza dava química, a Nilza Delaite.
Uhum.
O diretor era bem, bem bravo, o Ari Silva. Meu Deus do céu.
O Ari era bravo.
Ele tinha 18 anos, tudo marmanjo de 20 anos. Ele dava pito na gente, olhava o uniforme. A gente queria fugir para ir no cinema, tinha cinema. Ele vinha lá embaixo, buscava a gente para voltar para a sala de aula.
Você ia no cinema Vera Cruz?
É, que tinha filme de TV. Deu Gandhi, filme famoso, bonito, uma produção de acho, umas 3 horas, filme lindo, assim, né? A gente, ele fez todo mundo voltar para a sala de aula, nada de fugir da aula, de gazear. Mas era bem bom, seu Ari Silva.
Eu dava uma gazeadinha também naquela época, não é normal.
Era pertinho, normal. Né? Era um colégio bem bom ali. Nossa. Depois, eu fiz na área FACIEC, que é a FUCRE, né? Daí eu fiz ciências, matemática e biológica, daí. Uhum. 4 anos lá. Dei aula uns 3 anos até em Santana. Aqui
você
no
foi professor também,
no
né?
Barão e no Caetano lá.
Ciências biológicas?
Ciências biológicas e matemática, né? É. Uns 3
e
anos.
Em 82 você entrou no...
Na Previdência, que era o IAPAS, era financeiro. Eu tinha separado IAPAS e INPS, até hoje alguns falam. INPS. Mas era lá antes de 90, assim, né? Depois juntou o IAPAS financeiro com INPS, que era o benefício, o auxílio doença, né? Aí ficou INSS, há mais de 30 anos já, que é INSS.
E tinha o tal do INAMPS também, durante uma
daí
época.
É separado, é outro federal também, mas é da saúde, é. O INAMPS, que depois virou o SUS, municipalizou, né?
Certo.
É outro. A minha esposa é do ex-INAMPS, do SUS.
Né? Certo.
Aposentou-se lá. Agora ficou municipal.
E qual é a sua função no INSS?
A gente é serviço técnico do Seguro Social. É assim, atendimento de público, fazer cadastro para arrumar, porque tem erro, assim, como diz ali, erro de que aparece ali, a divergência de dados.
Divergência.
O que é divergência? Uma letrinha, o nome da mãe, a abreviatura que quando casou, separou, muda o sobrenome, tem que arrumar tudo para fechar com cartório eleitoral. Com o PIS, lá, com o PIS, com o CPF na Receita, daí tudo vai se encaixando e cria elos para ficar tudo igual, né?
Certo.
Todos os dados iguais. Não fica fazer aquelas senhas agora, coisa assim de INSS, não dá certo. Vai ter minha biometria também não dá certo.
O ser humano
tem
ele
dado
é igual,
errado.
O ser humano é igual um veículo, né? Ele tem uma numeração, né? E tem que ir, o RG, o CPF, o automóvel tem lá o seu registro, o seu chassi, né? E quando um órgão não se comunica com o outro, dá problema, né?
A filiação, assim, na naturalidade, tem aqui, é o de sangue cocal do sul, né? Porque mudou. Daí não confere com a Receita, tem que arrumar como está na carteira de identidade hoje, atual. A gente fecha todos os dados e depois daí funciona direitinho, pode...
Divergência de dados.
Na parte tem que ir lá no INSS para arrumar o seu cadastro, então endereço...
Até porque o tempo passou e veio a tecnologia, né?
Agora muita diferença agora lá dos anos 80. A gente tinha lá tudo, aquelas máquinas, tinha até aqueles mimeógrafos, tudo, né? Fazia aquelas cópias, tudo. Calculadora, igual nos bancos, assim, né? As maquininhas de calcular.
Sim.
Datilografia. Depois mudou em 92, 94, veio... A informática ali, os computadores, aqueles grandão, tinham que fazer tudo curso, né?
Uhum.
Uns 6 meses para aprender a usar o computador.
Eu lembro que na Associação Comercial, nós tínhamos lá uma máquina de datilografar, já eletrônica, uma Olivetti.
Tem de correção, uma tinha assim.
Já voltava sozinha,
não
precisava mais puxar na maçaneta. Você pegou aquela máquina que tinha que puxar?
Puxa, e corrigia o erro de letra. Tinha uma fitinha.
Corrigia com a fitinha.
Ela passava em cima e batia pretinho. Corrigia.
Os jovens não sabem o que é isso.
Quanta coisa que tem.
Né? Caramba.
Os telefones, tudo, drin, de discar,
telefone,
né?
De
nem conhece hoje.
Você pegou o telefone também naquele dia?
Também. Eu estive em casa há uns 30 anos.
Há
pouco tempo que eu deixei, porque aquele é bom, é barulhento.
Eu também escuto ele. Aproximadamente um ano e pouco que eu abri mão da minha linha telefônica.
Uns 2 anos também. Desde 88 eu tinha, né? Até era sócio, como é que era, assim, tinha uma ação.
Ação?
Devolveram uns 8 mil, gente.
Devolveram?
Da Telesc, um advogado consegui. E tinha ação, porque era bem raro nos anos 80 lá, né?
E a partir de que momento você faz parte do movimento de irmãos?
E agora eu me afastei um pouco, tá? Fiquei 37 anos.
Está
meio afastado, um pouquinho.
Uhum.
A gente casou em 85, também foi o padre Orlando lá na estação. Disse, você chega lá às 6h30 em ponto, que eu tenho missa na matriz às 7h,
uhum.
que era às 7. E eu lá em casa, eu nunca me esqueço, lá com a pessoa fazendo bagunça, e 15 para as 7, eu me arrumava, quem que vai me levar para a estação? Que ela morava na rua da igreja lá, né? Eu queria casar lá, porque ela morava lá, a minha esposa. E ninguém me levava, e 10 para as 6... Agonia, deu um sufoco, 5 para as 6, depois que me levar, cheguei lá com o sino batendo, achei que o padre não ia casar mesmo, achei que era sério, né? Ele disse, chega 6 em ponto.
Padre Orlando?
Padre Orlando.
Logo aquele que belisca a gente?
2 anos que ele era padre.
Você levou o beliscão já dele, já?
Já, puxava cabelo, agora não puxa, não consegue mais, mas
não
puxava.
Mais.
Padre Orlando, chegamos em tempo, naquela semana do casamento também choveu, terça, quarta, quinta-feira, a gente entra na estação, tinha o quintal da sogra, todo prontinho de verdura para o casamento,
certo.
Tudo arrumadinho, a igreja, o salão, deu enchente, o povo invadiu o morro, né, para poder se abrigar, estragou tudo, a rua estava calçando paralelepípedo, revirou tudo, aquela rua da estação, a rua...
1980 aí?
85, em fevereiro, deu enchente, pode ver ali, pelo dia 13, 14, foi dizer, dia 16, carnaval.
E a água invadiu o quintal também?
Tudo, estragou tudo.
As com verduras
carvão, com
da
tudo,
festa,
a nona, tudo bonito. Assim, tinha 2 terrenos, né? Tudo bonitinho, assim, da sogra, não é uma pena. Mas casamos depois de sábado, um sol de rachar, sexta-feira, que era verão, né? Carnaval, assim, calor, calor, calor. Nem parecia, deu enchente na semana do
Mas a festa aconteceu
do carnaval. Lá. Teve.
Tudo certo.
Teve, fomos buscar uma cervejinha que faltou, do calor que era. Eu lembro de uma caixa de cerveja. Faltou pela meia-noite.
A festa estava boa,
fez,
né?
Fez 41 anos agora.
Faltou até bebida, foram buscar mais.
Foi.
Histórias e memórias com o Lierte Pereira. E a partir de que momento que entrou a igreja, né? A participação na igreja?
Sempre também. Foi. No início foi grupo de jovens, também tinha na estação também, porque eu casei, fui morar lá, né? Ficamos junto com o sogro e a sogra.
Certo.
Tiveram 8, 9 filhos, depois ficou só a Margarete, não podemos ficar com vocês. Ah, pode, vai ser bom isso. Vai ser mais um filho para nós.
Uhum.
Daí ficamos morando com eles ali, era uma casa grande. Até foi derrubado agora, semana passada,
certo.
A casinha.
Você lembra
bem
do,
antiga.
Você lembra do Unijur?
Tinha, sim,
a
sim.
A União
tinha,
dos Jovens de Uruçanguense, era um grupo de jovens forte, né?
Eu lembro o padre Miotelo, a gente lembra já.
Isso.
Tinha. Uhum. É. Fazia acampamento lá para o Rancho dos Bugres. No carnaval a gente se afastava e ia acampar. Uns 3 dias, assim, era muito bonito. Era
e
bom,
vocês,
né?
Participam sempre da igreja, né?
É, sempre de leitura, de canto, né? Hora santa, fazer adoração.
Uhum.
Sempre tem. Então, a gente vai, às vezes, né? Por cada semana, a gente vai mais ou menos por semana, por dia, assim, uns 2, 3 dias por semana, a gente procura ir, porque sempre tem alguma função, né? A gente faz também assim, a leitura de semana, cada 15 dias, tem uma escalinha, né? Manda pra gente, você vai ler tal dia. A gente faz a leitura já vamos junto. Na quinta-feira,
certo.
Porque quinta-feira tem o terço dos homens.
Certo.
Já vai na quinta, fica na missa e depois já tem o terço.
O terço dos Marconi. Homens é muito legal, né?
É, começou, a gente fez 11 anos. O padre Giovanni estava aqui e não parou mais. É, tem,
E a Rádio Marconi aí dá tá um indo. Apoio também para divulgar.
É muito
o
bom
espaço,
com, né? Com o nosso amigo Timo Marques, está sempre perguntando, se interessando ali. Né? O Gustavo, né? Sempre é a parte dele, né? Até hoje vai ter de novo. Hoje vamos nós aqui da Matriz. Quinta-feira que vem vai dirigir a estação na nossa Aparecida. Uhum. E dia 28 vem o Rio Carvona, na Estrada da Saúde, que vai dirigir o terço deles. Senhor. Cantam e dirigem o terço, a gente vem junto para acompanhar também, né? Toda quinta-feira, depois da missa, tem o terço. Está há 11 anos já.
11 anos de Terço dos Homens, né? É, lá no começo, no início, talvez até alguns duvidaram que a coisa ia permanecer e pegou realmente. 11 anos é bastante tempo.
Até para começar, o padre Giovanni, assim, eu lancei no rádio, vem alguém hoje? Ele disse, será que vem Lierte? Ele disse, Lierte, vem alguém hoje? É. Sim, vem. Pô, chegou 28 pessoas, botei na ata, assim, ele ficou feliz.
No primeiro
feliz.
Dia, 28?
Que bom, né?
Oh, nossa!
Foi 2 de outubro de... faz 11 anos de 90.
E hoje, quantas pessoas participam 2014, aproximadamente? Né? Hoje tem muita gente participando?
Quase igual, está 20, 25 pessoas. Só porque mudou depois que foi para fundar Rio América, foi 10 anos agora, no Rio Carvão, que tudo vinha, tinha só aqui. Aí dividiu linha Rio Maior, Rio Carvão, Rio América, Rio Salto, Pirágua, estação no De Vila, no Rio Barro Vermelho. Aí nós ficamos pouca gente. Agora de novo voltou. Está sempre mais ou menos 20 a 25 tem.
Eu vi que você também, às vezes, canta na igreja, além de ler, né?
Comecei sozinho agora esse ano, bicudo. Em fevereiro para cá, eu e José Valdo ali, o Vendramini, toca violão, tinha parado. A mulher assim, toca violão, Zé, tu parece que eu parei há 30 anos. Vem com o Lierte. A gente se encontrou ali, deu certo. Ficamos amigos, assim, há 3 meses cantando, não sei como é que está saindo, né?
Olha só.
Mas vamos, canto salmo, a missa, só nós dois, né?
Histórias e memórias... Não só do convidado, mas também daquilo que é falado aqui. É, a Clara Jacinto. Oi, Jair, a nossa casa é bem em cima da mina que deu a explosão. Até hoje tem a nossa casa no mesmo lugar. A casa da dona Norma Jacinto Norma, e Nascimento Jacinto.
É, dona Norma, eu conheci tudo. Eram vizinhos, dela, né? Os irmãos dela, em cima da mineração. Tinha um buracão, tem aquela rua da Farofa. Eles bem na beirada, assim, daquela linha. Da explosão lá do... Dia das Mães.
A Clara Jacinto. Bom dia, Bicudo. Bom dia, Lierte. Bicudo, Lierte é o cara na liturgia. Quando a pessoa fala que é o cara, é um elogio, aquilo é bom, né? Legal o elogio.
Eu gosto,
né?
Eu sempre procuro estudar com o Evangelho do dia, a leitura, os cantos, assim, a gente fica, estou já 40 anos nisso ali, né? Mais de 40 anos. Preparar a adoração, assim, na sexta-feira, né? Sempre tem, às 5h30. Toda semana tem, pessoal que não sabe, né? Vem pouca gente, às vezes. Tem mais é na primeira sexta-feira, é do Coração de Jesus. A terceira sexta-feira é a oração intervocacional, mas toda sexta-feira tem, né? Toda semana, sexta-feira às 5h30, tem Jesus ali exposto, né? Uhum. Para adoração e depois tem a Santa Missa.
E atuar na missa, na igreja, nas pastorais, né? Que satisfação, né? É bom participar.
É muito bom, a gente se sente muito bem. Nesse terço ali, tá só aqueles homens ali rezando, não chega nem uma hora de paz, assim, é uma coisa boa. Uhum. Fica a sensação, a gente mesmo canta e reza, chega assim, primeiro você arrumar quem vai fazer a dezena. É tudo rapidinho, a missa acaba às 7 horas, 7h10, 7h15, já tem a rádio, né? Sentando aqui, ó, 5 para rezar o terço. Depois, agora quem vai dirigir o terço? Ah, se não tem, daí eu vou. Se não, vai o outro, o Zappellini, tem o senhor lá também, do seu Valdir do Pirago. Também tem também o Tita Cássio, agora ele está doente, ele não pode mais participar, né? Está muito ruim de movimento, também com as pernas muito ruim, tadinho. Mas ele participou bastante tempo, ele puxava
seu
canto.
Seu Tita Cássio ajudou muito a igreja.
Bastante, era legionário vários anos.
Trabalhou
ali,
muito,
né?
Tempo aqui.
Na matriz ali, é. Agora ele estava no terço, mas não pode mais participar.
O pai do falecido DJ Foca, você lembra, né?
O Tita e a Terezinha, muito bom aquela ali. Ele é de Maria mesmo, ele adora rezar.
Você recomenda as pessoas para participarem da igreja também? É importante.
Sim, a gente sempre fala para ir no terço, sempre tem alguém por aí, de vez em quando a gente pesca um assim, né? Agora o coordenador é o Zappellini. Você conhece?
Zappellini.
A Genor lá que faz vinha ali.
Ah,
no Debridão ali.
Claro, imagina.
Agora é com ele, tá? Eu e o Pola daqui também, da Nilceia aqui, estamos na coordenação.
Ah, o Pola
do
também.
O terço dos homens, é. Mas é muito bom, aquela hora ali a gente se sente bem, uma paz assim, a gente faz as intenções pela pessoa que a gente quer rezar. E canta, né? Reflete sobre meditar os mistérios do Rosário, assim. É uma hora boa, assim, não tem explicação, porque é só a gente, aquele grupinho ali, a igreja é só nossa, assim, uma coisa, uma sensação muito boa. Vale a pena, assim.
É, né? A igreja é um suporte muito importante para as pessoas doentes também, né? E faz bem a missa da saúde, as pastorais, né, o terço dos homens. Quantas pessoas estão muitas vezes no seu círculo, né, na sua vida individual, fechada, mas quando vem para a comunidade o benefício é muito bom, né?
E pela Rádio Marconi também, quem está em casa, no hospital, viajando, escuta aquela missa ali de meia horinha, né? Aquele programa que pode dar bênção, já a pessoa já se sente bem melhor, assim, né? Então já muda o pensamento, vai estar no trânsito, né? Pensando em alguma coisa, ou distraído, daí se liga que tem a parte, pensa em Deus, pelo menos, né?
Claro, claro. Eu já falei com a sua esposa aqui também, fizemos uma entrevista e foi muito boa.
Acho que de vocacional, então.
Vocacional,
com a irmã,
acho.
Não sei.
Já entrevistei ela aqui no programa também, foi muito bom.
A Margarete participou. Hoje está lá para Gaspar em Brusque, lá foi no encontro por lá, está passeando, que bom.
Você participou de várias transformações da igreja, né? Por exemplo, quando troca um padre, o próprio desenvolvimento da cidade, né?
Ah, muda bastante. Eu estava na matriz, quando vim para cá em 75, estava o padre Genoro, eu adorava também, que estava ainda exercendo, o padre Orlando Secnel veio para cá, né? O padre Daniel Esprício, até hoje eu gosto dele, um padre diferente, assim, uma homilia muito bonita. Vários padres, né? Passou o Daniel Pagani, o padre Giovanni, né?
O padre Orlando teve um papel fundamental quando, logo depois, o padre Genoro se afastou pela doença, né?
Cuidou dele e tudo. Eles eram bem amigos, né? Eu lembro do padre Genor também, daquelas homilias, eu ficava, nem piscava assim, né?
O sermão dele era forte.
E no Natal eu lembro que a homilia, o evangelho do São João, né? Que não é o nascimento, tem o prólogo de São João, né? No princípio era a palavra era Deus, né? E estava com Deus, a luz veio para o mundo, os homens não reconheceram. E o padre explicou, o padre Genor começou a explicar assim, uns 20 minutos, meia hora. Eu nunca mais esqueci assim, a parte teológica assim, profunda que ele fez, né? O sermão, assim, faz acho que uns 40 anos.
De todas as passagens bíblicas que você conhece, né? Possíveis de aplicar aos dias atuais, assim, quais são os trechos mais marcantes que você conhece da Bíblia e que são, assim, como eu disse, né? Possíveis de se aplicar no dia a dia, né?
Tem os quatro evangelistas, cada um tem a sua identidade assim diferente, né?
Exato.
O Marcos é o evangelho menor, que é o mais antigo, está no segundo lugar, que o Mateus é o maior e o primeiro. Mas o Marcos, discípulo de Paulo, né? De Paulo, que ele fez escreveu, né? Naquele tempo lá, é bem curtinho. E o Lucas, acho que até entrevistou Maria, porque ele fala muito do nascimento de Jesus.
Certo.
Então, estudiosos acham que o Lucas falou com Nossa Senhora, entrevistou, viveu com ela, porque ele fala como é que foi a anunciação, como é que vai saber, né? O nascimento, a fuga para o Egito, os outros não falam. Né? Ele fala muito em Maria, né? Dos pobres, das mulheres, eu gosto do Lucas. Né? E o Mateus é mais pela justiça, ele fala que Deus é justiça. E o João ele é mais um evangelho assim, sofisticado, teológico, bem. Então, ele fala no começo, ele fala que Jesus nasceu, não, ele fala no princípio, ele volta lá para o Gênesis, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, né?
Então,
no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, então a palavra é Jesus, estava com Deus, né? O segundo, a pessoa da Santíssima Trindade, e se encarnou, né? Então a palavra é Deus e veio morar entre nós. Isso aqui eu acho muito bonito, né? A palavra se fez carne, veio morar entre nós. Então Jesus, ele existiu, né? Ele é Deus, veio aqui, viveu como nós, né? Menos no pecado, sofreu, morreu e ressuscitou. Até hoje ele está presente, né?
Realmente os ensinamentos de João e Mateus são muito marcantes.
Bonitos,
né?
É.
Cada um tem o seu...
Eram
homens como nós e tinham as suas formas diferentes.
Escrevia para a comunidade, para os judeus, para os pagãos, é por isso que eles têm estilos diferentes, não são iguais, né?
Isso.
São quatro estilos diferentes, mas são muito bonitos. Eu gosto muito também da boda de Caná ali, do João também.
Sim.
A Maria lá, né? Eles não têm mais vinho, acho muito lindo ali.
Tudo que se faz, a gente faz de forma assim, espontânea, né? Não se faz uma coisa, eu penso que não, para se conquistar títulos, certificados ou reconhecimentos, né? Mas o tempo passou, você esperava que, né, com o passar do tempo, você fosse assim, ser uma pessoa respeitada na cidade pelos serviços sociais, comunitários?
É, que pelo local lá é, né? Lá é o serviço federal, né? A gente sente que é importante, porque muitas pessoas conhecem a gente, vão ali,
exato,
e dizem, tu tem cara de INSS.
Você presta um serviço.
Porque faz quase 44 anos. Então, chega na rua, ou me ligo particular, que tem a cara de INSS, né, que ele diz, o nosso serviço também, olha o bico, vamos dizer, a Rádio Marconi, né? Olha para o outro, né? Né? A gente tem cara, assim, a gente assumir o nosso trabalho, né?
É o Liert do INSS.
Do INSS, da igreja. É. Mas eu gosto muito do trabalho, eu gosto também. Eu também queria falar ali, na igreja também tem a parte vocacional também, que eu já assumi há mais de 30 anos, né, que não tinha, tem a Santa Terezinha, que é uma associação, né? Tem quase 80 anos. Que trabalha e reza pelas vocações. Quando a diocese foi criada, tem um serviço de animação vocacional da CNBB, é o SAVE, mas que se chama de PV, Pastoral Vocacional, que também certo. Trabalha pelas vocações. Então, eu estou já há quase 40 anos participando ali com seminário, né, com seminaristas, para ajudar, incentivar, rezar pelas vocações. É um trabalho muito bom também esse ali. É.
Quem trabalha mais na periferia, que de periferia é de uma forma mais paralela na igreja, sabe que é importante participar. Mas quem aprofunda mais, como é o seu caso, sabe que tudo que se faz aqui tem uma relação com a diocese, né?
Tem. É obrigado. Né? Não dá para ficar separado. Assim,
não dá.
Tem que obedecer o bispo e o pároco. Né? A pessoa trabalha à parte, não está certo, né? Tem que ficar ligado na sua igreja. Não pode também, assim, gente que fala mal, não fale mal do seu padre, do seu pároco, né? Do seu bispo. Se é católico, não vai poder falar mal da sua igreja, né?
Exato.
Tem que deixar quieto ou elogiar, né?
Uhum.
Mas não ficar falando para outras pessoas alguma coisa que aconteceu, ou que não gosta, ou que acha que está errado. Não vai dizer para o outro. Tem que animar e acolher, né? Trabalhar pela sua comunidade, pela sua igreja, né?
Perfeito.
E não falar o contrário, né?
Liert Pereira, hoje conosco, falando um pouco da sua vida familiar, pessoal, né, comunitária, religiosa, profissional. Faltam, podemos contar dias para você se aposentar na profissão.
Acho,
né,
que maio, por aí.
Quase encerrando.
Demorei a pedir, faz uns 5 anos que estou pensando.
44
anos
de INSS.
Mais de
5 anos
pensando para se eu vou sair ou não. Que, assim, depois não vou mais ver assim, a pessoa da comunidade, né?
Uhum.
O pessoal vai ali, não vão mais encontrar Belvedere, Levaria de Cocal, né, de Santana, de lá, tudo quanto é a linha Pacheco, vem para cá.
Fez muitas amizades.
Conhece muita
no balcão,
gente. É.
Muitas amizades.
Bastante.
Né?
Também agora fechou a agência da Lalumi de Orleans, vem tudo para cá também. Vai ter mais gente ainda. Só tem Braço do Norte, né? Depois Tubarão, Uruçanga, Criciúma, né? Araranguá, tem poucas agências. Fechou duas, é.
As cidades pequenas do nosso
aqui,
entorno vem para cá.
É, Morro da Fumaça, que é a nossa, aqui. É, Criciúma, vem para cá, Cocal, nossa feliz. Cocal e Uruçanga. Mas toda a região vem, né? Siderópolis também vem, a gente conhece muita gente. Deu olhada no nome, né? Pelo sobrenome. Assim, tu é de Siderópolis, assim, como é que tu sabe? Assim, até porque eu sei, tu mora aqui assim. Como é que tu sabe? Assim, eu sei. Outro vem lá, com sobrenome tá citadinho. Tem Rio Salto, Rio América. Como é que tu sabe? Assim, eu sei ainda que tem umas, assim, as famílias, né?
Uhum.
Hoje tá mais já espalhou mais, mas uma vez já tem o núcleo, né?
Você vai no sistema
Carvão,
lá, tem tudo,
as,
né?
As famílias. Nós também temos pelas famílias, né? Se tem Seron, Coalhoto, Rio Carvão.
Sim.
Que tem ali o citadinho de Brida, sabe que é do Rio Salto. Como é que tu sabe? Assim, eu sei. A gente conhece tudo da região, né?
É claro.
Liert,
muito obrigado,
né?
Por ter vindo.
Muita gente ali.
Muito sucesso, saúde, né, e muita disposição para continuar por muito tempo se dedicando à igreja e ao serviço comunitário também, né?
E também assim, sempre estudando, que eu nunca parei, né? Eu fiz curso ali no dia da pandemia, queria falar, ia fazer, como é que era, aparecer, sempre que fazia pós-graduação. Assim, eu fazia, aparecia um curso de arte, porque não tinha assim, o número de alunos, mas não dava certo. Teoria e História da Arte. Daí quando eu comecei, foi a aula inaugural, né, com a professora mais famosa, aquela sala cheia. Na semana seguinte, a pandemia, ali em março de 2020. Ficou tudo pela internet. Eu tinha que me virar, fazer grupo, fazer trabalho. O que é que eu fazia aqui em casa com o notebook? Tive que aprender, né? Demorou um ano e pouco, mas foi um curso lindo aquilo ali, gente. Professor de toda... Assim, curso na Itália, Rio de Janeiro, São Paulo, de curador de artes. Florianópolis, todos famosos. Assim, onde é que eu fui me meter, né? Difícil. Ali tinha filosofia, um monte de curso, história... Geografia do mundo inteiro, professor formado lá da Univille e tudo.
Mais uma especialização
que curso
importante.
Bom, gente. Daí eu fiz.
Sabe? Um curso de
peguei
artes.
O diploma. Falei assim, agora não vai ter mais, tem só o digital. Assim, eu quero meu diploma de papel, né? Vai ser os últimos. A diretora assinou, está lá em casa. Guardei, sou do tempo do papel, né? Eu gosto. Tem em casa um monte de arquivo, tudo jornal que eu guardo. escuta que a gente pega recorte do jornal de arte, de história de Ouro Seco.
Historiador
região,
também.
Qualquer
né?
hora eu vou pegar lá para escrever. Está um monte assim, de arquivo ali.
Que legal.
Mas é muito bom.
Né? São histórias e memórias, né?
Foi também a pedagogia, apareceu aqui um curso da UDESC. Uhum. Acho que foi faz uns 15, 20 anos também, que era bem baratinho. Uhum. Tinha para a prefeitura, né? Professores tinham que ter pedagogia para dar aula.
Certo.
Meti também, mas os colegas ali, um curso meio maravilhoso, gente.
Está sempre buscando conhecimento,
pela
né?
UDESC. Nossa, tinha sociologia, filosofia, sabe? Bem bom, que eu gosto.
Bom dia, bicudo, abraço ao nosso querido Lierte, família, é pessoa de Deus, família do Marcelo e Fernanda de Freitas, da Pastoral Vocacional.
Entraram agora, que bom, né? Pessoal bom.
Bom dia, Lierte, parabéns pelo belo trabalho na igreja, eu admiro muito. É, oração é tudo para nos fortalecer na fé, disse aqui a Valdecir Bonetti Spadel, e a pessoa que falou antes aqui foi a Fernanda Pellicer. Muito obrigado e parabéns, Lierte. Né?
Foi... Tem um filho que é coroinha, tem 6 aninhos, bem pequenininho na igreja ali. Ó.
Eles têm
a
um filho,
Fernanda,
né?
Uma coisa mais lindinha, assim, pequenininha.
Já começa cedo, né?
Para subir no altar, para servir o altar, nem alcançava. Tinha um amiguinho dele, com o padre, não alcançava para botar as vestes ali, as coisas, a toalhinha em cima do altar de pequenininho.
Certo.
Mas tá bem cedo. Começa.
Já põe no caminho cedo, né?
Mas a religião, para mim, é tudo. A fé, porque quando a gente casou, o primeiro bebê, com 12 dias, faleceu. A gente esperava o bebê, depois de 1 ano e meio nasceu. Levamos para quinta-feira, na sexta-feira, uma febre alta. E faleceu. Deu 42 graus de febre. O médico disse que estava lá ardendo, assim, não queria mamar, chorava. A gente nunca esquece, né? Só que ali passou para a gente. Não foi uma coisa que a gente ficou triste, assim, que desistiu de tudo. Assim, não, a gente queria ter mais um filho logo. Para não ficar com medo de não ter filho, né?
Certo.
A gente ficou triste, mas não deu nada, assim, de culpar ninguém, nada. E passou, até a mulher fala, sabe aquela que a gente superou aquilo ali? Perdeu o primeiro bebê e não senti tanto assim, não se magoou até hoje. Sempre lembro.
Superou, né?
22 de outubro de 87, mas sempre lembro. Mas só que a gente superou. Depois 11 meses já veio o Tiago, né? Já foi.
Que bom.
Mais 5 anos veio outro. Estou com 2. Estão lá. Bom se caminhando demais. Com as suas famílias.
Muito obrigado, Lierte.
As 3 netinhas, maravilha.
Saúde, tudo de bom para vocês. Parabéns pelo serviço dedicado à igreja, né?
Obrigado.
Até a próxima, né?
Se chamar para alguma coisa, a gente está à disposição. A todos, obrigado também. Um bom dia, então.